Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou o Marcelo Kulen.
E eu sou o Pedro Teixeira.
E hoje estamos aqui para falar sobre as vantagens e desvantagens em ter uma assessoria esportiva para acompanhar os seus treinos de corrida. Antes de mais nada, eu queria dar a notícia que o Pedrão agora é mais que um convidado aqui no Pod Corredor da Zoeira Cast. Só te coloca em furadas, hein, Pedrão?
Tá, agora vocês vão ter que me ouvir aqui mais vezes.
Agora o Pedrão é literalmente de casa, porque compartilhamos a mesma casa virtual aqui no podcast. E começando o episódio de hoje, já deixo aqui a observação que eu e o Pedrão treinamos com uma assessoria atualmente. Eu treinei muito tempo sem assessoria antes desse período atual. E você já treinou sem assessoria, Pedrão?
Ah, claro. Acho que como a maioria das pessoas começa sem assessoria, né? Você não sabe muito bem, putz, se eu vou gostar ou não, o que é esse tal de corrida aí, como é que funciona esse negócio. E aí, enfim, comecei sem assessoria até que chegou um momento que eu falei, não, acho que para eu atingir meus objetivos eu preciso de um acompanhamento. E aí, enfim, que a gente caiu ali na mesma assessoria e estamos juntos até hoje aí nessa.
As famosas planilhas de internet que já ajudaram muita gente, as planilhas principalmente da Ativo.com, que na época onde eu iniciei, as mais famosas aí, a galera recomendava bastante e continua recomendando. São planilhas até que interessantes, mas não é uma planilha que vai definir um objetivo específico para você, não é uma planilha que vai ser moldada, emoldurada de acordo com seus objetivos e muito menos vai atingir algo muito além, muito específico com esse tipo de planilha. Você pode até ter seus treinos isolados ali, independentes e tudo mais, mas você não vai conseguir objetivos voar voos muito altos seguindo uma planilha de internet. Pode até seguir a sua intuição, como a gente vai falar mais adiante aí, tem atletas de elite aí, muitos deles não têm nenhuma assessoria, nenhum treinador, e mesmo assim conseguem alcançar resultados até inacreditáveis, por assim dizer, né?
Exato. E a minha história de como eu cheguei, como eu decidi começar a treinar com uma assessoria, foi uma tragédia que aconteceu comigo, mas que trouxe isso de bom, assim, né? Eu caí de moto, e aí eu quebrei a mão, e aí eu fiquei 15 dias em casa, sem trabalhar, enfim, né? Afastado, e aí, putz, vou fazer o quê, né? E era bem a época que eu tava engrenando na corrida, eu tava indo bem. E aí eu acho que eu zerei todos os vídeos do YouTube, da internet sobre corrida, todos os sites, eu pesquisava isso o dia inteiro. E aí começou a vir, ah, assessoria, não sei o quê. E eu confesso que eu tinha um certo preconceito antes, eu achava que, putz, as pessoas vão para assessoria só para ficar conversando e dar uma corridinha, né? Eu tinha muito essa visão, assim, muito preconceito mesmo meu. E eu falei, não, acho que deixa eu tentar isso aqui. E aí eu lembro até hoje que no primeiro treino que eu fui, encontrei o Marcelo, assim, ele chegou correndo, assim, e eu falei assim, não, preciso pegar leve, eu tô com a mão quebrada aqui, eu tinha acabado de estar recuperando minha mão ainda. E aí, enfim, de lá pra cá foi história e foi o melhor investimento em mim que eu fiz, foi ter entrado em uma assessoria. Então, recomendo aí pra todo mundo, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente.
Nós sabemos que treinar com assessorias esportivas tem as suas vantagens, como a gente tá vendo aí. Tem pessoas que se dão muito bem com isso e tudo mais, mas também tem algumas desvantagens, como qualquer coisa na vida que a gente faça, tem um lado bom e um lado ruim de tudo, e nós estamos aqui hoje para mostrar isso para você. Os lados bons, os lados ruins, os prós e contras de treinar com uma assessoria. Eu tenho certeza que escolher treinar com uma assessoria é muito uma opinião pessoal, é muito algo bastante individual, né? Você pode, tipo, se amarrar e adorar treinar com uma assessoria, se dar muito bem com isso, como tem histórias também muito negativas que se decepcionaram e não curtiram e tudo mais. Realmente, para algumas pessoas faz muito sentido, faz muito bem, para outras pode também não fazer sentido algum, e tudo bem. O importante aqui é a gente deixar bastante claro que a atividade física é e acontece independente de uma assessoria ou de um acompanhamento profissional. Você pode correr por você mesmo, você pode correr pela sua saúde, independente de ter alguém te acompanhando aí. Então aqui nós vamos falar sobre alguns pontos positivos e negativos, criar um debate saudável sobre o assunto de treinar com assessoria ou sem assessoria, com profissional ou sem profissional. Primeiro, nós podemos falar sobre os treinos individualizados. Pedrão, conta para quem está ouvindo como é que funciona esse processo de treino individualizado de uma assessoria.
Legal. Acho que a gente tem uma certa sorte, assim, né, da nossa assessoria, que a nossa assessoria é muito individualizada, assim, a gente sabe que nem todas são assim, mas basicamente um processo de uma assessoria individualizada é que o treinador, enfim, ou o coach, enfim, quem ele tiver ali do seu lado, porque a gente tem assessorias que tem alguns treinadores, né, no nosso caso é um só, mas basicamente quando o profissional olha para você como uma pessoa única, né, então você como seus objetivos, aonde você quer chegar, as suas limitações, e como que você vai reagindo ao longo dos treinos, né? Então, por mais que exista uma metodologia, não tem muito como ficar inventando moda, né? Existem metodologias, algumas delas, e cada treinador acredita e segue uma delas, mesmo usando uma metodologia, existe a individualização disso. Então, por exemplo, hoje os meus treinos são muito diferentes dos treinos do Marcelo. Por mais que a gente esteja na mesma assessoria com o mesmo treinador, ele olha para mim como uma pessoa diferente do Marcelo. Então, eu estou treinando para maratona, o Marcelo hoje ele está, até onde eu sei, meio sem objetivos. Eu
mesmo, corro rápido. Mesmo maratonas, o objetivo é seguir treinando para meia e fazendo...
Seguir treinando. Na manutenção, enfim. Então, cada um tem o seu treino e o treinador consegue olhar para isso. Então, se você está, se eu nunca comecei a correr... Não tem problema, vai ter um treinamento individual para você com as suas limitações. Mas, Pedro e Marcelo, eu não consigo correr 5 minutos. Tudo bem, o treinador vai olhar e falar assim, como a gente vai fazer os seus 5 minutos virar 10 minutos correndo? E assim por diante, né? Então, ele não vai falar, putz, corre junto com o Pedro. Não, assim, isso não é uma assessoria boa, né? Não faz isso, assim. Então, o treinamento individualizado é isso. E mesmo dentro do treinamento, então, conforme a gente está treinando, eu posso levantar a mão e falar assim, cara, tá muito fácil. Ou posso perguntar e falar, tô com dor aqui, preciso descansar. E aí você tem todo um debate ali com o treinador de, putz, se faz sentido um descanso ou não, o que você faz amanhã, como que você se recupera da lesão e assim por diante. Então, é muito legal isso, né? Então, enfim, esse que é o olhar individualizado, né? Então, por exemplo, hoje, eu dentro da assessoria e outros dois corredores que correm com a gente segue o mesmo, a gente tem o mesmo objetivo. Só que os meus treinos, por mais que a gente faça as mesmas distâncias, a maioria dos treinos, as intensidades de cada uma delas são diferentes. Então, putz, eu tenho um pace mais rápido, então eu vou seguir com um treinamento mais forte. O outro corredor tem um pace mais lento, tudo bem, ele vai seguir com um pace mais lento e assim por diante. Então, isso abre muito espaço e muito conforto para a gente na assessoria ser o que a gente é e cada um chegar no seu objetivo, né? E tá todo mundo feliz com isso, enfim, a gente comemora ali as conquistas de cada um, então é bem essa visão individualizada. Então, não confundo assim, esse treinador segue uma metodologia, eu vou ter que treinar igual todo mundo que usa essa metodologia. Muito longe disso. As metodologias, elas já são criadas, né, com essas nuances, né? Então, é um processo bem interessante isso.
Até porque as individualizações, elas seguem, como você disse, as metodologias... Mas os objetivos são diferentes, os resultados são diferentes, a velocidade de cada um é diferente e a metodologia usa muito essa base de velocidade, de VO2 máximo, de descanso, de batimento e tudo mais para definir os seus treinos. Pode ser que você faça a mesma rodagem do que eu num dia, mas muito dificilmente vai ser na mesma velocidade que eu, porque o seu objetivo e o seu rendimento são diferentes. E a individualização, ela não é somente ter uma rodagem diferente, ter um treino diferente, mas respeitar o ritmo de cada atleta.
Exato. Então, uma coisa que eu vejo muito também, assim, eu vejo isso na nossa assessoria, quando chega uma pessoa nova, o cuidado que o nosso treinador ele tem com as pessoas que chegam, de perguntar, putz, quantas vezes por semana você consegue treinar? Você consegue treinar 7 vezes? 5? 2? 1? Que hora você treina? Você vai treinar de manhã, à tarde, à noite? De segunda eu vou treinar de manhã, de terça eu só posso treinar à noite. Enfim, ele adapta, ele personaliza 100% para você. Então, se você só consegue treinar 3 vezes na semana e eu treino 5 vezes, a gente tem o mesmo objetivo de maratona, com certeza absoluta o seu treinamento vai ser diferente do meu. E é a única, é uma mesma pessoa que está olhando para cada um de uma forma diferente, né? Então, isso que é o legal de uma assessoria, enfim, de um treino individualizado.
E uma outra coisa super interessante de assessoria que elas oferecem a infraestrutura para o seu treino. Isso é água, isotônico, aquecimento, alongamento, acompanhamento no dia a dia dos seus treinos. E inclusive nas provas, tem assessorias aí que montam tenda nas provas, com café da manhã, com lanche. Isso aí eu acho que é super interessante e é bastante bacana até. de oferecer, que ajuda bastante nos nossos dias de treinos aí, principalmente nos treinos longos. Tem bastante assessoria que oferece essa infraestrutura aí, com água, hidratação, como se fosse uma prova realmente. E aí simular uma prova nesses dias é super importante, porque aí você vai efetivamente saber como funciona o dia a dia da sua prova, abrindo o copinho de água, aquele que você tenta abrir durante a prova não consegue, abrindo a garrafinha, que de vez em quando tem prova que é garrafinha. E isso no dia a dia de treinamento também é super importante. E muitas vezes a gente que treina sozinho, faz um longo sozinho, e a gente leva a nossa hidratação e a nossa mochilinha de hidratação, nossa garrafinha de água, se você não está simulando, você está se hidratando, e obviamente você precisa se hidratar, mas a assessoria pode oferecer essa infraestrutura sua de treinos, o que também ajuda super, assim, né?
Super. É, a gente, enfim, na nossa assessoria, assim, muito que a gente tem um treinador, o nosso ponto de encontro é sempre no Parque do Ibirapuera, e toda quarta e sexta, e das turmas da manhã e da turma da noite de terça e quinta, ele tá lá no horário combinado. Então, se a gente, putz, o que eu fazia muito em épocas pré-pandemia, eu saía de casa, treinava, levava uma mochila com a minha roupa do trabalho, e aí eu treinava e ele ficava com a minha mochila, com a minha hidratação. Então a gente consegue treinar e levar água e assim por diante. Então a gente tem um suporte em todos os nossos treinos, né? E isso é uma vantagem. Muitas vezes quando você treina sozinho, você precisa ir com todos os bolsos e levar a chave do carro e a água e a mochila do trabalho e sai correndo, não sei o quê. Então ter uma assessoria também é ter um suporte ali, né, em loco nos treinos e também nas provas, né? Assim, a gente fez uma prova no começo do ano, aí a última prova pré-pandemia aqui, no meu caso, por exemplo, que ele estava lá, enfim, ele, a esposa, enfim, com toda a estrutura para a gente ir na prova, né? Então ficou com as nossas mochilas, levou alimento, dá toda uma segurança, dá um aquecimento antes da prova. Então a gente tem um suporte muito rico, né, nos treinos e durante a prova, né? Então a assessoria também tem isso, não só a metodologia do treino, mas de você ter um treinador ali te esperando e te acompanhando. Ah, e de bônus ainda leva, né, aquele incentivo, né? Que se você falta no treino, o coach vai saber, porque ele estava te esperando ali, você não foi. Então a chance de você não fazer é menor, e a chance de você boicotar o treino também, porque não adianta você falar assim, ah, fiz 10 quilômetros em uma hora. Eu falo, não, mano, calma aí, você saiu faz meia hora, como que você fez em uma hora? E ele sabe o seu treino, né? Então tem esse lado aí também, que de puxão de orelha ao vivo ali na hora do treino, né?
Acabaram os migués do treino, Pedrão. A galera já sabe quando você treinou de verdade ou não. Não tem jeito, não tem forma mais de esconder que você tava dando um migué, deu uma voltinha no parque ali andando, ficou tomando um Gatorade conversando. E depois tem que passar o feedback também. O treinador também tem essa vantagem que ele tá acompanhando seus resultados diários de treino. Ele pode remoldar o seu dia a dia de treino de acordo com o que você tá realmente apresentando no seu dia. Se uma semana você não tá muito legal, você tá meio cabisbaixo, meio triste, cheio de problema no trabalho, ele vai lá e ele remolda os seus dias de planilha, diminui um pouco o ritmo, dá uma aliviada para você também não desanimar no treino, né? Muitas vezes, tem muita gente que fala, inclusive, que não curte assessoria porque não quer ter obrigação de treino, de distância e tudo mais, mas, na verdade, quem define a sua obrigação é você mesmo, porque você define o seu objetivo. E os treinos são em cima de um objetivo específico. Se você não quiser ir num treino, se você não quiser sair pra correr num dia, a assessoria não vai te buscar em casa e te amarrar e você vai treinar. Cara, eles te indicam, eles te passam o treino, passam a planilha, acompanham seus resultados, mas no fundo mesmo depende do atleta. O atleta é quem realmente treina, é quem realmente tem um incentivo para sair de casa, treinar e correr, vestir o tênis ali, a roupa e sair para treinar, né?
Exato, sem dúvidas. Isso é muito verdade, assim, né? Assim, o treino tá ali, é uma proposta, né? Assim, não é uma cobrança, né? Assim, não vai ser uma... A gente não tá tendo para uma Olimpíada, né? Assim, então, muita gente tem muito medo de saber, né? Putz, se eu me inscrever, eu vou ter que realmente fazer, o que é bom para pessoas que têm pouca disciplina e precisam de uma motivação extra ali. Porque ele puxa um pouco a orelha se não faz, mas nada, putz, cara, beleza, você não fez porque, tá muito difícil, você quebrou, o que aconteceu, então, e aí rola muito essa adaptação, assim, então, tem essa motivação indireta aí também de você ter uma pessoa olhando por você nos treinos, né, então, é bem legal, assim, coisa que uma planilha online não proporciona, né? Uma dificuldade que eu tinha muito, assim, era bem essa, assim, né? Quando você não tem muito conhecimento de metodologia de treino, ou muitos anos de corrida, etc., você fica muito perdido, né? Putz, correr 5 km hoje, o que eu faço amanhã? Eu posso correr? Não posso? Pode correr todo dia? Não? Enfim, aí você não sabe o que você faz, não, mas eu corri 5 em 25, isso é bom ou não é? E aí você fica muito perdido, né? E por mais que você siga uma planilha, você fala, putz, cara, essa semana a planilha tá mandando eu fazer 20, ah, não vou fazer 20, vou fazer 15. E aí você não sabe, você não tem com quem trocar. Putz, coach, essa semana eu vou fazer 15, como que a gente adapta isso? Como a gente compensa? E aí, enfim, tem toda uma inteligência por trás, que você tem uma pessoa desenvolvendo o seu treino, possibilita isso, né? Uma planilha online, não. Você vai discutir com a planilha, não tem muito o que você fazer, sabe? Ou você segue a planilha, ou não segue, né? E tendo um treinador, uma assessoria, você consegue ter toda essa flexibilização do treino, né? Então, também tem isso.
Sim, tem isso, e aí tem uma outra parte que a gente... Muita gente fala que assessoria é só um custo, né? Mas aí tem outro lado da moeda, porque geralmente as organizadoras de provas de corrida oferecem inscrições em grupo e as assessorias têm acordo com elas, geralmente, onde oferecem descontos e valores bem abaixo do que o que você entra em um site para realizar a sua inscrição. Além disso, a sua assessoria ela pode retirar o seu kit também. Tem muitas que fazem isso. E aí é uma economia também de estacionamento, de deslocamento para ir buscar kit, e a inscrição você já não tem que pagar a famosa taxa de conveniência dos sites de inscrição, acaba sendo também uma economia, principalmente para a gente que faz muitas provas, todo fim de semana está fazendo prova, se você economizar um pouquinho numa prova, um pouquinho em outra, muitas vezes você já pagou o preço da assessoria só aí, né?
Uhum, sem dúvidas. Fora, eu não olho como um gasto, tá? Eu olho como um investimento, assim. Eu acho que é um investimento na sua saúde, nos seus objetivos. É uma ferramenta que te leva mais longe, né? Literalmente. Então, mas sim, você pode olhar como, putz, vou gastar um dinheiro ali como assessoria só para correr. Putz, tem esse lado, né, de você ter essas vantagens, né? Então, quanto que custa para você ter um suporte dentro de um parque, por exemplo, onde você possa deixar suas coisas em segurança, por quanto que você pagaria nisso, numa, né, essas conveniências de correr, das provas, enfim, tem muita assessoria que tem parceria com marcas de tênis, de corrida, que você tem desconto exclusivo, então existe toda uma rede de apoio. Então, por exemplo, na nossa assessoria a gente tem desconto em fisioterapia, a gente tem desconto em suplemento, em nutricionista, a gente tem suportes que são, né, ficam em volta da assessoria, né? Fora todo o networking que a gente faz ali, né? Que pode trazer negócio. Então, é um investimento ali que você faz em você e de quebra você ainda ganha alguns descontos, enfim, e uma motivação extra no seu dia a dia, assim. Então, eu olho como um investimento e não como um gasto.
Essa parte do network é boa, hein? Eu gostei dessa parte do network. A gente faz amigos, a gente conhece gente, muita gente legal, porque geralmente a galera da corrida é super legal, né? Eu nunca vi um corredor chato, assim, aquele cara que não quer sair do sofá, que não tá de bem com a vida, galera que acorda às 5 horas da manhã pra treinar, tudo feliz e contente, posta no Instagram fotinho 5 e meia da manhã, que tá indo pro treino. Esse pessoal da corrida é meio maluco, mas é tudo gente boa, né?
Exato. E de vez em quando tem uns café da manhã também, né? Você vai lá, um banquete ali de comer, só quanto custa um café da manhã numa padaria? Já é o preço da assessoria, já. Pô, tá valendo também. Então, enfim, acho que essa questão, claro, né, tem questões econômicas, enfim, se não tem condição, não acho que você tem que se desdobrar e fazer dívidas para ter uma assessoria. Mas entre parênteses, tá? É um valor super acessível. Tem assessoria muito cara, mas a grande maioria são valores bem interessantes, sim. E também tem algumas outras formas. Então, eu sei que o Gympass tem parceria com assessoria. Então, se você tem o Gympass na empresa, que são valores menores o Gympass, você consegue ter uma assessoria de corrida por um valor muito baixo, assim, e um ganho muito grande. E sim, tem assessorias mais hypadas, né, mais conhecidas aí no mercado, as mais famosas, que são realmente um investimento mais caro, principalmente as assessorias de triatlo, que elas oferecem uma estrutura muito maior, né? Porque tem a logística de bicicleta e assim por diante, mas esse tem mais de um treinador e tal, aí sim é um investimento mais alto, mas assessorias comuns, assim, que são super eficazes também, elas oferecem valores muito interessantes, assim, que faz bastante sentido, assim, o custo-benefício é muito bom. A gente tá falando aqui de investimento, né? Só para não passar aqui, nossa, a gente gasta muito dinheiro numa assessoria e não é bem assim, né? Então, vale pesquisar.
E aí a gente entra em um ponto que eu, Marcelão, considero o mais importante aí de ter uma assessoria, que são as técnicas de corrida, exercícios educativos, melhora no aproveitamento de energia, algo que seu treinador ele vai estar ali no dia a dia acompanhando realmente se você está com essa técnica adequada, se está subindo o joelho direitinho, se está pisando corretamente, se não está torto na corrida. Essas coisas aí, nenhuma planilha online, assessorias até que tem online, aí depois a gente vai falar sobre isso também, mas o individual ali, estar com o seu treinador no dia a dia, ajuda muito nesse aspecto.
Muito, assim, a maioria das assessorias oferecem ali esses planos de treino de educativo, normalmente antes do treino, isso é muito bom. E falando de mim, assim, minha experiência, assim, na minha segundo mês já de assessoria, eu já recebi feedbacks duros assim, da minha postura. Enfim, do meu treinador me gravar correndo e mostrar, olha, você tá com a postura assim, você precisa mudar isso, o pescoço para frente, o pé mais para trás, enfim. E no começo não parecia fazer muito sentido, mas hoje, a minha corrida hoje, ela vem muito de fruto dos educativos e dessas técnicas, dessas dicas de quem tem um olhar cirúrgico para isso, de quem, né, treina pessoas correndo há anos, consegue ter. Então, a gente como corredor amador, principalmente quando a gente está começando, a gente não tem muita noção, né, disso. E às vezes olhar na internet também tem muitos exercícios e muito, aí também fica a mesma dúvida, né? Putz, já tem essa planilha, como que eu vou fazer esse exercício? Para que eu vou fazer isso? E a gente tem ali todo né, o nosso aquecimento antes de começar o treino, eles são os educativos, né? Na época pré-pandemia, né? Uma hora a gente ia voltar a fazer isso. Mas virou um costume que hoje eu em casa, antes de sair para correr, eu faço educativos. O meu aquecimento na rua, eu faço alguns exercícios funcionais em casa, e quando eu vou para a rua, antes de começar o treino, eu faço ali os educativos que eu aprendi com assessoria. Então, tem todo esse pacote, sim. Além de, enfim, de massagens, etc., que a gente às vezes ganha no final com aquelas pistolas, etc., que a gente ganha no final da corrida, do treino, que também, enfim, são coisas muito boas, né? Massagem miofascial, liberação, etc., que também são benéficas, né? Então, que ajudam toda essa parte técnica de corrida, né? Então, e melhor do que, né? Melhor, e muito melhor sendo passado por um profissional, né? Então, a gente tem ali. Cada semana a gente tem um bloco de educativo que vai mudando, agilidade, mobilidade, velocidade, técnica de corrida e assim por diante. Então, um pouquinho a cada treino, vezes muitos treinos, quando a gente menos percebe, a gente já mudou muito a nossa forma de corrida, a gente está mais eficiente e assim por diante. Então, não é só, eu tenho que correr 5 km a pace 5, beleza, mas como que você está correndo também faz diferença, né? Então, muitas das lesões que os corredores amadores têm, e eu me incluo nisso, no início, é por técnica de corrida, tá correndo errado, né? Assim, não que tenha uma forma certa, mas tem formas muito erradas. E um treinador, ele consegue identificar isso. Nas primeiras semanas, ele olha, não, putz, você precisa melhorar isso, senão no longo prazo você vai ter um problema, vai ter uma lesão, coisa do gênero. Então, também tem esse ponto positivo.
Eu lá atrás, quando iniciei nas empreitadas da corrida, eu achava, eu tinha certeza que a forma ideal de se entrar com o pé na pisada era com o calcanhar. Eu tinha certeza disso, absoluta. E aí depois eu assisti alguns vídeos recomendando a forma de pisada, melhor forma de aterrissagem e tudo mais. Eu falei, meu, acreditava num negócio completamente errado, mas sem nenhuma indicação. A gente inicia daquele jeito, pesquisando na internet, Google e tudo mais. E nem sempre é a solução ideal, né? E aí a gente entra em um outro ponto que é polêmico no mundo das assessorias, no mundo virtual aí da corrida, que muita gente também acha que assessoria é somente um ponto de encontro da galera, é só a blogueiragem, é só a bagunça, e que de treinar mesmo não tem muita coisa, não. Assim, eu acho. Tem assessorias, tem grupos, e aí grupos de corredores você vai encontrar em qualquer lugar, assessoria, fora delas, dia de treinão, encontro no parque e tudo mais. Essa galera que quer só blogueiragem, quer só diversão, ela tá em qualquer lugar, e na assessoria não vai ser diferente, principalmente assessorias bem grandes, que tem centenas, milhares de alunos aí. Obviamente você vai ter mini grupos ali dentro, cada um tem um interesse diferenciado, e alguns também, obviamente, estão ali para treinar, para ter um objetivo claro, que quer evoluir na corrida, quer alcançar algo maior, quer aumentar a distância, quer baixar a pace e tudo mais. Mas tem sempre a galera do cafezinho ali, com chá e tudo mais, que só vai lá para encontrar, dá aqueles 5 km no parque ali, depois se encontra de novo, café na padaria, vai embora, né?
Exato. É, e eu não julgo, tá, assim, eu acho que tem se é uma ferramenta que, social, assim, a corrida ela é uma ferramenta social. É, essa assessoria, ela facilita isso, né? Ela conecta as pessoas, enfim, então você... A corrida já é um esporte que, por si só, ele pode ser muito solitário, né? É, eu gosto de correr sozinho, assim, eu não faço questão de correr com outras pessoas, nada contra, mas, enfim, eu sou daqueles corredores focados e que tá buscando performance, etc, então eu gosto de treinar sozinho. Mas tem muita gente que para correr, enfim, para se manter motivado, precisa de uma blogueiragem, precisa tirar uma fotinha, precisa conversar, jogar ideia fora, chega no treino, pula educativo para ficar conversando e assim por diante, vai lá, faz o treininho, vai embora e tá tudo bem, assim. É o que a gente falou lá no início, é um treinamento individualizado. O treinador da assessoria, ele não vai ficar colocando essas pessoas que não têm objetivo de performance com planilhas, né, super de performance, porque ele sabe que elas não vão cumprir, que o objetivo é outro. E tá tudo bem, assim. É, eu não julgo, assim, o que eu acho errado são pessoas que prejudicam as outras. Então, putz, se a gente tá lá num grupo, enfim, vai começar um treino e aí aquelas pessoas que começam a bloguear e não deixam você treinar, ou, sabe, começa a te desmotivar, começa a te julgar, fazer brincadeirinha, etc. Isso não, assim, acho que daí é o que você falou, cada um na sua panelinha ali e tá tudo bem, as pessoas vão se juntando naturalmente e no fim fica todo mundo feliz, assim, no começo e no fim a gente pode todo mundo brincar, tirar foto, etc, mas durante o treino é treino, pra mim, né, então, fora que é treino levinho e tal, que a gente vai curtindo e conversando, mas fora esses treinos, eu não sou da turma da blogueiragem, mas eu também não julgo quem é, assim. Então, eu super apoio. Eu acho que se você tá aí na assessoria e se isso tá te fazendo bem, segue assim e tá tudo bem. Não, você não pode é aquela pessoa que fica blogueirando e fica reclamando que não tem resultado. Aí já é um outro toque, aí já é uma outra polêmica, né? Começa, não, porque essa assessoria é ruim, esse treinador não me entende e tal. Assim, não, mas você treina? Não, mas quantas vezes você... Não, mas você, deixa eu ver a sua frequência de treino aqui. Ah, você falta... 2 vezes na semana, pô, aí você nunca que você vai ter resultado mesmo. É quando você vai, você fica blogueirando ou conversando, enfim. Então aí também tá errado, né, de colocar a culpa na assessoria da sua falta de performance, sendo que você não tá comprometido com isso, né, não há milagres, né, porque você entrou na assessoria que você vai ganhar uma maratona. Então, né, é o que a gente falou, não adianta, é igual o tênis, né, não adianta você ter o melhor tênis do mundo, não adianta você ter o melhor treinador do mundo sem não treinar, você não vai sair do lugar. Então, se você tem essa consciência, beleza, tá tudo bem.
É, eu sou da turma da blogueiragem, confesso, da turma da blogueiragem, mas eu também gosto de fazer os meus treinos, eu gosto de correr, eu treino porque eu gosto mesmo, e às vezes eu ponho alguns objetivos na cabeça aí, largo um pouco a blogueiragem de lado, fico até meio ausente das redes sociais aí, começo a ficar meio chato na alimentação e tudo mais, pra tentar alcançar algum objetivo bom. E é impressionante como funciona isso, Pedrão. Quando a gente treina, os objetivos vêm, cara. É impressionante. Ainda mais se você tá numa dieta certinha, bonitinha e tudo mais. E aí vem de verdade mesmo. Mas o mais legal e o mais importante também é a gente dizer, igual o Pedrão disse já aí, que o mais importante é você estar se movimentando. Se você é da turma da blogueiragem, turma do rendimento, da performance, da maratona sub 3, ou da meia maratona sub 1h30, ou se você não se importa com isso, está na turma da maratona sub 3 dias, como nós, como eu aqui, o importante é terminar e tá tudo certo. O importante é você ter um foco, ter um objetivo e buscar ele, nem que seja somente sair para rodar, encontrar os amigos e tudo mais. E as polêmicas não param, né? Porque nessas turmas também das assessorias tem uma galera que é a galera da competição, né? A galera que gosta de competir com o amiguinho, que gosta de ir atrás dos objetivos do amiguinho e esquece os seus próprios objetivos. Não, porque o Pedrão fez a meia maratona numa hora e 30, se eu não fizer numa hora e 29, para mim não serve. Isso também é algo que desestimula muita gente, porque literalmente é cada um no seu pace, né? Se eu tenho um objetivo, eu tenho algo claro para mim, e eu tenho que buscar ele, eu tenho que olhar a minha evolução gradativa, o meu dia a dia ali, quanto que eu tô evoluindo para buscar o meu objetivo. Isso desestimula muita gente no aspecto de, cara, se eu for olhar somente um Eliud Kipchoge, um Kenenisa Bekele, e eu achar que eu tenho que alcançar resultados como os dele, eu vou me frustrar sempre, eu vou achar que eu nunca tô bom o suficiente, eu vou achar que eu nunca sou rápido o suficiente, posso desistir de um esporte por conta disso. Aqui no Brasil a gente tem aquela famosa métrica de ser segundo já é ruim, né? Mas não, cara, ser segundo é ser segundo, é o segundo melhor, né? E aí a gente, não, aqui o amiguinho, se ele tá melhor do que eu, então eu tô ruim, eu tô péssimo, não serve. Mas na verdade serve, serve muito, você tá melhor do que você ontem, né? E a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade aqui no Brasil, né?
Sem dúvidas. Fora o que eu já vi muito, assim, e eu percebo isso até no parque, assim, treinando, enfim, quando você começa em muitos, parece que começa a conhecer as pessoas que estão correndo junto com você ali, né? E de grupos, e isso é normal, enfim, pessoas que correm no mesmo ritmo, têm o mesmo treino, às vezes os treinadores, eles agrupam essas pessoas e tentam casar os treinos, porque é legal, putz, você tem um colega aí no mesmo ritmo e etc. Só que às vezes tem um terceiro ali, uma outra pessoa, ou até essa dupla, enfim, que não está preparada para correr daquela forma, e aquela pessoa se lesiona, ou ela começa a treinar muito mais forte do que ela deveria, e ela não fala isso pro treinador, ela não dá esse feedback, e a pessoa que se lesiona, que se desmotiva, porque ela, se o Pedro tá indo nesse ritmo, eu preciso ir com ele, porque, cara, eu quero correr junto com o Pedro, etc. E isso não é saudável, né? Assim, e rola essa competição, né? E até nas provas, assim, não, assessoria e tal, e aí quando chega ali na hora, as pessoas realmente brigam ali. A gente já presenciou, eu acho que você estava nesse treino, né, Marcelo? A gente estava ali no parque e a gente viu pessoas de uma assessoria brigando entre si, né? Assim, de briga mesmo, assim. E é disso, de desavença, de, eu sou melhor que você, não, porque você passou na minha frente, não, porque, sabe, brigas, assim, de que não faz sentido algum, assim, que é completamente, né, fora do que a gente prega no esporte, assim. Então as pessoas, às vezes, elas, isso é um pouco natural, assim, né, quando você vê, é um pouco do ser humano, assim, né, tem duas formas de você reagir quando você conhece ou quando você, né, tem uma pessoa referência que já tá onde você queria chegar, né, ou você olha aquilo como uma referência e fala, putz, cara, o que você fez que eu quero fazer, quero chegar onde você tá, ou você vai olhar isso para um lado negativo, né, de não, como ele pode ter chegado onde eu quero chegar, eu preciso ser melhor do que ele, e aí você vai, né, troca os pés pelas mãos ali, e acaba, né, treinando errado, muito mais do que você deveria, fazendo coisas que você não estava preparado para fazer. Então, o grupinho todo vai correr a maratona XPTO, só eu não vou correr a maratona? Sim, só você não vai correr a maratona porque você não está pronto para correr uma maratona. E aí, não, mas as pessoas, não, eu preciso correr a maratona porque todo mundo da minha assessoria vai correr essa prova, e se eu não correr essa prova, eu vou ser o único que não corri. Putz, não pode acontecer isso. Então, aí a pessoa vai lá, se inscreve, aí passa todo um período de ansiedade, porque ela sabe que ela não está preparada, ela quebra na prova, ela se desmotiva, ela sai da assessoria e culpa a assessoria, que é a assessoria que não soube treinar ela. E no fim, quem não soube ser ele mesmo, aquilo que a gente falou de treinamento individualizado, a pessoa não quer saber disso, ela quer treinar igual todo mundo, os melhores da assessoria. E aí não dá certo, né? Então, tem esse lado que tem que ter esse cuidado, né, de você olhar as pessoas da sua assessoria como referências, né, e não como competidores ali. Claro, pode ter uma competição saudável ali, vamos ver quem faz mais rápido e tal, mas, putz, tá tudo bem no final, tá todo mundo amigo. Então, isso às vezes vem muito da própria assessoria, né, Marcelo? Assim, tem assessoria que estimula isso, né? Que estimula a competição, que quer ter os melhores e acha que estimulando essa competição entre os atletas, ou os amadores, enfim, é o que vai trazer o resultado. E muitas vezes isso é o que não traz um resultado, né? Então, também a gente tem que tomar cuidado quando for escolher a assessoria e tentar identificar, né, assim, qual que é o clima, né? Até uma certa cultura, assim, né, de assessoria, porque muda muito, assim. Tem assessorias que são muito mais fancy e outras que são muito mais competição e etc. Se você entra numa assessoria que só tem gente muito melhor do que você, você vai se sentir muito... Putz, eu tô muito longe dessas pessoas, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí pode ser um tiro no seu pé e você, putz, não quero mais treinar como assessoria, porque só a gente que corre canela, famosa canela seca aí, tem assessoria. Na realidade não é assim, né? Então tem esse lado também.
E esse lado competitivo aí no mundo das assessorias é tão antigo que tem até livro sobre isso, né? Tem aquele livro do que aconteceu lá na MPR, do Marcos Paulo, Operação Portuga, que a galera tinha um cara na assessoria que era o tal do Portuga, que deu nome pro livro, inclusive, que ele zombava da galera lá, porque tinha a maratona mais rápida e tal, e blá blá blá. E o Marcos Paulo chegou no nível e falou assim: cara, eu não aguento mais esse chato aqui me incomodando. Vou treinar os 5 melhores atletas aqui que eu tenho para buscar o tempo do Portuga. Assim, foi uma brincadeira, foi algo saudável, inclusive até hoje é livro, que eu já li, inclusive é um super livro sensacional e recomendo para quem quiser ler, Operação Portuga. Mas assim, tem realmente esse lado da competição saudável, onde amigos se reúnem, e aí pode ser em assessoria ou pode ser fora dela, mas simplesmente amigos se reúnem e lançam algum desafio, e até interessante, se a gente olhar no aspecto de motivação mesmo, é bacana, tipo assim, cara, quem melhorar melhor, quem evoluir mais nos 5 km vai ter que ter uma prenda, alguma coisa assim. E é muito legal, isso é muito interessante no fator motivacional. Mas tem aquele outro lado que é a competição que deixa de ser saudável. E aí não é assessoria, e aí não é ninguém que está incentivando isso. É o indivíduo que tem esse tipo de característica que não é muito saudável, na minha opinião, né? Uhum. E aí a gente entra naquele outro aspecto que também... Isso a gente fala das assessorias presenciais, né? Mas hoje o que está muito na moda, até antes de a gente estar nesse período que a gente está agora de isolamento, de pandemia e tal, tinham lançado já as assessorias à distância. Isso é legal, porque tem muita gente que na região onde mora não tem assessoria, não tem essa opção de ter uma assessoria ali, de ter um acompanhamento individualizado na região. A gente não estava... Nós somos da cidade de São Paulo, onde você tem centenas e milhares de opções até para você escolher de assessoria e de treinadores, mas nós vivemos num país enorme, gigante, onde tem regiões que realmente não tem essa infraestrutura. E as assessorias à distância vieram para popularizar isso e para alcançar lugares onde não se tem essa infraestrutura. E até para oferecer um atendimento, por exemplo, eu gosto muito de treinar com esse cara, com essa assessoria, mas eu não tenho a possibilidade de morar no Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje você tem a possibilidade de fazer seu treinamento, seu acompanhamento com assessoria mesmo estando à distância. Não tem tantas vantagens aí quanto a assessoria presencial, que é o caso que a gente disse, de educativos, de acompanhamento no dia a dia e de melhorar ali sua técnica, mas você está treinando com um cara que é referência, muitas vezes, que tem um nome bom aí no mercado, que você gosta da metodologia que ele usa e que aplica, e é uma opção que a gente usa para efetivamente ampliar e abranger todas as pessoas do mundo da corrida, né?
Exato, e eu super apoio também assim, treinamento à distância. Quem ou não, hoje a gente treina à distância. Todo mundo que tem assessoria e está treinando, está treinando à distância, né? Assim, então a gente meio que quebrou esse paradigma de que se funciona ou não, e funciona igual, assim. Tem esse lado negativo de você não ter a infraestrutura e esses benefícios que a gente comentou no início, mas basicamente a gente pode olhar um treinamento à distância como uma planilha, só que uma planilha viva, que ela se adapta a você, enfim, tudo que a gente falou das vantagens, igual, só que você não vai ter um contato presencial. Então, se hoje eu quiser treinar com um treinador, o mesmo treinador, sei lá, que, né, esse não vai ser possível, mas vamos imaginar aí do Eliud, por exemplo, eu poderia falar com ele, enfim, e ele me mandar os treinos pro WhatsApp, e funciona igual, assim. A diferença é que eu não vou estar lá no Quênia correndo com ele, mas eu vou estar recebendo o mesmo estímulo que eles, então, enfim. Então, assim, funciona. Tem o mesmo fator motivacional, você tem ali um acompanhamento profissional, você tem um guide ali, né, um direcionamento de treino, você vai estar evoluindo, você vai conseguir falar, putz, essa semana eu tô bem, essa semana não, putz, vou treinar essa semana, tem uma reunião na quarta-feira, não vou conseguir treinar de manhã, preciso treinar na quinta, adapta para minha planilha, minha semana, enfim. E, gente, vou contar uma coisa, assim, tem uma coisa engraçada de você treinar com assessoria, que normalmente as assessorias mandam os treinos de domingo, né? E eu falando de mim, não sei o Marcelão, mas eu fico ansioso para esse dia. Porque a gente, o nosso treinador, ele não manda o treino de tipo, duas semanas para frente. A gente só tem a visão do que eu tenho que fazer essa semana. Eu não sei o meu treino da semana que vem. Então rola uma ansiedade, né? Então você fica, putz, deixa eu ver se é o meu treino. O que eu tenho que fazer semana que vem? Então é bem emocionante. Rola essa curiosidade, né? Enfim. Então esse contato com uma pessoa, por mais que seja online, ele funciona. Claro, é legal você ter pelo menos alguns contatos presenciais. Então, por exemplo, eu acompanho algumas assessorias que não a nossa no Instagram, e eu tenho uma delas que é bem famosa também, que é o treinador, ele treina pessoas no Brasil inteiro, e essas pessoas, às vezes, quando elas podem, elas vêm até São Paulo para encontrar com ele e fazer treino junto, justamente para olhar a técnica, pensar em educativo, em trocar uma ideia mais, né, ali ao vivo sobre os treinos e sobre os objetivos, mas você não precisa fazer isso todos os dias, você pode fazer isso uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, enfim, como você puder e quiser. Então, existem formas de contornar, assim, e deixar essa experiência do treinamento online ser tão boa quanto do presencial. Eu também super apoio.
Eu acho que o mais importante é você estar treinando. E se a única forma que você tem de estar treinando é ter um acompanhamento à distância, ótimo, perfeito, siga em frente. Se você não tem possibilidade de ter um treinamento nem à distância, nem a presencial, uma planilha pronta da internet vai atender também na maioria dos casos, para quem não tem grandes, megas objetivos, e quem tem grandes, megas objetivos, provavelmente vai buscar sim uma assessoria ou alguém ali para ter um atendimento individualizado, um profissional para ter um atendimento individualizado, mas todas as opções atendem, planilhas prontas da internet, treinador à distância, treinador físico, personal trainer e tudo mais, todos eles vão te atender perfeitamente de acordo com o seu objetivo que você precisar e sabendo dos prós e contras de cada tipo de treinamento. E como eu disse, o mais importante é se manter na ativa, se manter correndo, se manter dedicado. Treinamento à distância é mais complicado porque você não tem aquele compromisso de sair de casa para ir até um ponto de encontro, você tem que ter mais disciplina nos treinamentos, você tem que ter um acompanhamento melhor seu com você mesmo, se olhar no espelho e falar assim, eu vou sair para treinar, não importa o que aconteça, e vai, só vai. E sabendo de todas essas informações, esse bate-papo bacana que a gente teve sobre as vantagens e desvantagens da assessoria, nós vamos entrar naquele já tradicional momento informativo, divertido e cultural aqui do Pod Corredor da Zoeira Cast. E você sabia, Pedrão, que o Eliud Kipchoge, sim, o Eliud Kipchoge e o seu treinador Patrick Sang, ele tem um treinador Kipchoge. O treinador dele tem 54 anos e eles são parceiros de longa data. Isso é porque os dois foram vizinhos em uma área rural do Quênia, lá nos primórdios, quando o Kipchoge nem pensava em ser quem ele é hoje. E assim que o treinador dele notou, o treinador que na verdade nem era treinador ainda, notou a velocidade do Eliud Kipchoge, do pequeno Kipchoge ali, decidiu oferecer a oportunidade de treiná-lo. E ele é o primeiro e o único treinador da vida do Kipchoge e ele não esconde a sua admiração por ele. Inclusive, quem acompanha o mundo das corridas aí sabe que quando ele bateu o recorde mundial, a primeira pessoa que ele foi correndo para abraçar foi o treinador dele e não foi a esposa, por sinal. Então, pode ter rolado uma DR em casa, mas a admiração é tamanha que a primeira pessoa que ele foi abraçar e que ele viu ali foi o treinador.
Foi polêmico.
E você sabia também que o Kenenisa Bekele, que vai, por sinal, enfrentar o Eliud Kipchoge no dia 4 de outubro, daqui a poucos dias aí, na Maratona de Londres, ele tem dois treinadores. O primeiro é responsável pelos treinos dele do dia a dia, treinos de ginástica, treinos de exercícios, fortalecimento, é o Mesha Askarat. Nomão também, trava-língua esse aí, viu? esse cara é responsável pelos treinos dele, que ele faz de ginástica, e ele faz fortalecimento diário. Ele tem um outro treinador, que é o Hadi, que faz os treinos junto com ele e com o grupo de corrida que ele treina. Então, acompanha ele nos treinos ali, lado a lado, nos treinos de corrida. Você sabia também que nos Estados Unidos estão se tornando cada vez mais comuns os acampamentos de corrida? Galera que é criança aí, que já passou por isso na infância, de ir para acampamentos, de dormir no meio do mato, acender fogueira, fazer gincana, hoje em dia está se tornando cada vez mais popular os acampamentos para corrida, para gente grande mesmo. Você passa um período lá acampado e tudo mais, vivenciando a corrida por 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tendo acompanhamento dos melhores treinadores aí, de várias áreas, de várias especialidades, que podem acompanhar e fazer a sua corrida evoluir também.
Eu suspeito que nesses acampamentos aí não tem marshmallow à noite, hein? Você tá falando
de...
Não tem.
Com certeza. Eu acho que também não tem, não. Mas se tiver, vai ser aquelas coisas de, tipo, passar por baixo do pano, tráfico de marshmallow no acampamento e por assim. E aí vai, né?
Exato.
Meus amigos e minhas amigas, no primeiro episódio que nós temos a gravação do vídeo, a disponibilização do vídeo aqui, eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio modelo novo no YouTube. Para quem está escutando nas plataformas de streaming, não está vendo o vídeo, mas pode ver no YouTube também. Aproveita, já segue a gente lá, @corredordazoeira. E o Pod Corredor da Zoeira Cast também é cultura. Aqui a gente traz a verdade nua e crua e também conta fatos curiosos da história da corrida. E hoje eu acho que é isso aí, né, Pedro? É isso aí. Então, se tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui, se quiser acompanhar mais do Corredor da Zoeira que vos fala, e do nosso amigo Pedrão, que também agora faz parte da bagunça toda aqui, é só seguir a gente nas redes sociais, que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga o Corredor da Zoeira nas redes sociais, @corredordazoeira, procura por Corredor da Zoeira no YouTube também. Nós estamos com vídeos praticamente todos os dias lá. Siga também o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira. Gostamos muito de compartilhar esses momentos com vocês aqui. Espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Abraço a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau!
Tchau! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose. Yeah, cause when you're playing the time code,